Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa. Hashtag Ricardo Eletro, já é Natal na... Não, pera. O fundador da rede é que foi preso em operação contra sonegação fiscal. Está começando o Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini,
Thiago Miani, o Serial 101,
Gabriel Subtil,
Edson Oliveira,
Márcio Neves.
TN começando a alegria, Garela! Aê! Está aqui o Edson Oliveira!
Meu pai tá o filho.
Tá aqui o Márcio Neves.
Salve, pessoas.
Thiago Miani.
Olá. Olá.
Tanta apresentação, tanta coisa.
Olá.
Singelo.
É. E estamos aqui em mais uma singela semana. E eu já quero dizer que a meta do DN é ampliar o seu leque de participantes. Por isso a gente vai chamar a mesma quantidade de pessoas que a academia chamou, né, pra votar pro Oscar. Então vamos pras notícias.
Cinema.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas cumpriu uma promessa: aumentar a quantidade de mulheres e pessoas não brancas entre seus membros. Eles anunciaram o convite oficial a 819 pessoas entre artistas e executivos. Entre os convidados estão Al Quafina, Bob Cannavale, Zendaya, Ana de Armas, Olivia Wilde, Matt Reeves, Jeff Russell e Bernie Taupin.
Em que categoria que se encaixam Matt Reeves e Jeff Russo aí?
Matt Reeves é diretor, Jeff Russo é compositor.
Não, entre mulheres e pessoas não brancas, em que categorias que se encaixam?
Ah, não, eles entram nos velhos brancos mesmo.
Além de, né? Bom, mas tem umas coisas bacanas aí, tá? Entre as pessoas chamadas estão 6 brasileiros.
Ó! Oh!
É, mas não é algo muito inédito também, né?
Não, mas veja bem, aqui nós temos o Vicente Carelli, que é diretor de documentário, Otto Guerra, a Júlia Baixa, ambos diretores também. Temos uma montadora, que é a Cristina Amaral, e 2 produtores, Marina Oliva e Thiago Pavan. E aí, saindo um pouquinho dessa linha, né, do Brasil, temos uma... Como é que eu vou dizer? Ela é misteca, e a Litza Aparício.
Que ela é bisteca? Quê?
Ela é misteca. É uma mistura de asteca com mexicana. Ela é a protagonista de Roma, do Alfonso Cuarón.
Então, essa é uma etnia específica para um caralho.
Não, ela é indígena, né? Basicamente ela é indígena, né? E também tem o pessoal, tem um cara que é, a Mati Dop, que fez Atlantics, que ela é do Senegal. E também um pessoal que é francês, mas, tipo assim, tem nacionalidade francesa, mas origem no continente africano, sabe? Que tipo, nasceu na África, mas tem nacionalidade francesa. Tem muita gente nessa linha, além do pessoal que participou do filme Parasita também, que também foram chamados. Tem parte do elenco do Parasita e tem também 2 chineses. Então, bem assim, são 819 pessoas que... Tá, não mexeu... Você não mexeu 100%, mas deu uma boa mexida... qual que é a palavra? Perdi aqui.
Deu uma misturadinha então, legal aí,
então,
né?
Então, o branco foi diluído, é isso?
É, A representatividade, achei. A representatividade tá bem melhor agora.
E...
ou melhor do que tá.
É, tem uns nomes que... difícil. Tem uns nomes que me surpreenderam, né? Tipo a Zendaya. Porque geralmente eles chamam pessoas que já foram indicadas, alguma coisa assim, né? E a Zendaya é nova até na vida, né? Tem uns 15 anos essa menina. E a Ana de Armas, que tem feito bons trabalhos, como aquele Entre Facas e Segredos, apesar de cometer o erro de namorar o Ben Affleck. Mas ninguém é perfeito nessa vida. E Olivia Wilde, né, que lançou, tipo, dois filmes como diretora, muito repercutidos entre ela e os amigos dela.
É, eu acredito que alguns nomes, até, por exemplo, o elenco de Parasita, por exemplo. Acredito que esse pessoal é justamente pra atrair, chamar atenção, sabe? A Zendaya, por exemplo, evidentemente, participações nos filmes do Homem-Aranha, além do... toda a carreira que ela tem na Disney, né? Na Disney Channel.
É, mas é... O engraçado, eles tinham prometido que iam aumentar a quantidade de mulheres, pessoas não brancas. Nisso, eles anunciaram pessoas não brancas. Então, asiáticos, negros, latinos. E realmente estão cumprindo. Agora, brasileiro é latino. Agora, eu não pensei que eles fossem querer cumprir de uma vez.
É, maldita pandemia, né?
Porque subitamente, não, nós estamos convidando 800 pessoas. Eita!
Agora, uma pergunta que fica é, será que eles estão agregando essas 800 pessoas ou estão substituindo os membros mais antigos, os membros gagás?
Ah, que eu saiba, só sai quando morre, né?
É porque... em Hollywood todo mundo é gagá, cara.
É, só sai quando morre ou se é afastado, que nem aconteceu com o Weinstein.
E o Polanski.
Mas geralmente é até morrer.
Então, é porque nas notícias que falaram sobre essa questão das novas associações, não chegaram a falar disso, mas havia um plano, né, uma ideia... das pessoas se manterem na academia até certa idade. Então, vamos dizer, 75 anos. Pô, metade de Hollywood é saco, né?
É, então.
Pera. Iam passar uma PEC da bengala em Hollywood, isso mesmo?
Não, é porque sabe aquela coisa que se você fizer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, ele fatalmente vai concorrer ao Oscar? Então, porque boa parte do pessoal da academia tava lá, entendeu?
É, porque o grande problema vem esses, tipo, Alfonso Cuarón, que fez Roma, que tem 3 horas de duração, né, 2 e meia, ou o irlandês, que tem 3 horas e meia de duração, esse povo dorme no meio.
É, convenhamos que o pessoal, não, evidentemente, eles não assistem todos os filmes, e tem uns filmes que, meu, os caras não assistem e fazem questão de não assistir, né?
Guerra ao Terror.
Eu tenho certeza que ninguém assistiu Guerra ao Terror, eu tenho certeza, porque eu assisti 5 minutos da gay.
Eu nem vou zoar, porque eu também tentei assistir Guerra ao Terror e dormi no meio.
Diacho, filme ruim.
É previsível, na verdade. Não é ruim, é previsível. Com 5 minutos você já sabe como é que o filme vai acabar.
É, tem isso, né?
Além disso, né?
Música.
Faleceu Ennio Morricone aos 91 anos. Morricone foi o compositor de mais de 500 músicas para filmes e séries. Ele ganhou notoriedade com os faroestes italianos, como Por Um Punhado de Dólares, Era Uma Vez no Oeste e Uma Vez na América. Ganhou 2 Oscars, um honorário em 2007 e um em 2016 pela trilha de Os 8 Odiados de Quentin Tarantino, de quem também fez a trilha de Bastardos Inglórios.
Se você não tá lembrando, lembra daquelas 4 notas tocando em qualquer música de Velho Oeste em um momento de duelo com arma, que você vai saber quem é ele, tá?
É um tema clássico, né?
E aparentemente, cara, ele não cobrava direitos por isso, que qualquer idiota colocava em todo filme, né?
Mas, olha, eu nunca vi o filme lá do Fível, mas a trilha sonora é icônica, cara, é incrível. Eu tenho um CD que tem várias... Né, CD de coletânea, assim, que sai no Globo, no anos 90, início de 2000, que tinha muito isso. Tinha lá, poxa, uma das que eu mais gostava era Era Uma Vez na América.
Um punhado de dólares, né?
Não, o do Fível era Uma Vez na América.
Né? Ah,
era
Não, Uma Vez na América. Fível. Peraí, Fível tá falando o quê? O Conto Americano?
Conto Americano. Acho que
é o do Ratinho?
Não, é. Mas eu acho que era do. Peraí. Conto Americano. Que eu lembro de alguma coisa de ter América no nome. tô confundindo. Deixa eu ver aqui se... Agora eu quero ver se essa trilha sonora foi dele também. Que tem na Ai, caramba, peraí. Agora eu tô dando crédito pra pessoa errada.
Eu lembro desse filme... Bom, não lembro ninguém falando do Ennio Morricone nessa dança, não.
Não, James Bond, não tem nada a ver, não. É, acho que era esse o eu confundi por causa que os nomes são parecidos. Eu sempre achava que um era... Eu não vi nenhum dos dois. Então, tanto faz pra mim, né? Mas eu sei que tem essa privata lá, Ennio Morricone, acreditado, né? E a música, cara, ele era muito bom pra fazer músicas, cara. Ele era muito bom.
Ô, Márcio, e pra te deixar mais confuso ainda, tem uma sequência de filme chamado Fever Vai para o Oeste.
Por que, cara?
Porque dinheiros, ué.
É um bom argumento. Às vezes eu me esqueço qual é o motivo de Hollywood.
Mas ó, o mais interessante da história do Ennio Morricone foi o fato de que ele escreveu o próprio obituário.
Ué, como assim, Biel?
É, porque ele já deixou o obituário pronto como uma espécie de carta de despedida. Meio assim, olha galera, morri, aconteceu. E deixou uma lista de agradecimento. Ah, então eu quero aproveitar, agradecer ao fulano, a cicana, nananana, minha esposa, sempre muito paciente comigo. Aí ele basicamente fez o próprio obituário, veja só.
Meu Deus do céu. Essa é exatamente aquela definição. Essas são as palavras que eu deveria ouvir enquanto estava vivo, né? Porra, podia ter falado isso em vida para as pessoas que ele queria agradecer.
Não, muito pelo contrário. É o controle total da sua imagem. Porque pensa, todo mundo vai querer usar o obituário que ele fez.
Realmente não há para discutir essa lógica. Se você tivesse as palavras finais de Ennio Morricone, você não publicaria? Claro que publicaria.
Sensacional. E eu adoro a ironia que ele ganhou o Oscar de conjunto da obra, que geralmente é dado quando eles imaginam que o cara já não vai concorrer a mais nada, né?
É, porque provavelmente ele não vai mais trabalhar, ou que realmente ele não vai ter uma chance de ganhar individualmente por uma indicação.
Ou está com câncer e pode morrer até o final do ano também,
não,
né?
Porque, veja bem, Oscar honorário até o Jack Chan já ganhou um, né? Então, mas é aquela coisa, ninguém imagina que ele vai concorrer a melhor ator, mas assim, pelo conjunto de obra, ele merece um reconhecimento, né? É isso que eles fazem, né? Isso quer dizer esse honorário.
É, tem alguns casos, por exemplo, o Charlie Chaplin recebeu um por conjunto da obra também, né? Mas o Charlie Chaplin, ele já concorreu ao Oscar, mas se ele não ganhou nenhum é por falta simplesmente de brilho da própria academia.
Falta
de
vergonha na cara.
Eu não lembro se
ganhou. Não, eu lembro dele ter recebido um Oscar de conjunto da obra. Mas aproveitando que estamos aqui no IMDB, a gente vê rapidinho.
Não, você vai querer ver a lista interminável dele no IMDB?
Não, só vou ver prêmios. Ganhou um Oscar. Aqui, ó. Ganhou um Oscar. Veja, outras 20... Diados, né? Não, falando do Chaplin.
Ah, o Chaplin. Tá.
Morricone ganhou dois.
É, na verdade, ele recebeu dois. Ué, que estranho pra isso aqui.
Um pelo quê? Tempos Modernos?
Não, um de melhor música.
É, Luz da Ribalta?
Acho que é, Limelight, Luz da Ribalta. Nossa, a música é fantástica. E um Oscar honorário. E o resto, várias nomeações. Na verdade, teve dois honorários. Um pelo conjunto da obra e um honorário em 1928. Não sei como é que funcionava isso.
Que coisa.
Literatura.
A Marvel adquiriu os direitos de quadrinhos das franquias Alien e Predador. Como as duas franquias são da 20th Century Fox, comprada pela Disney, dona da Marvel, tudo fica em casa. Antes, a Dark Horse tinha as duas licenças desde o final dos anos 80. As novas séries devem começar em 2021, mas não foram anunciadas as equipes e nem se Alien e Predador encontrarão os heróis da Marvel. Até como imagem de divulgação do David Finch, o Predador tá com o capacete do Homem de Ferro. Meio assim, olha, ele matou o Homem de Ferro. Mas eles disseram que ainda não decidiram se vai ser na mesma continuidade. Lembrando que o Conan, que eles têm, né, a licença do Conan, tecnicamente existem dois Conans. Um da linha do Conan e um que existe no universo Marvel.
Eu gostaria de informar que eu li Predador versus Batman e ele arrancou a cabeça do Homem de Ferro, o pobre Tony Stark. Porque o Batman chutou a bunda do Predador.
Chutou não! toma uma ralada forte na primeira.
Mas bem teu.
Pô. 3 meses depois ele vem numa armadura maior que a do Homem de Ferro e aí ele vem com preparo.
Exato, que é como o Batman bem tudo, porra.
Mas é o seguinte, vamos lembrar que Alien e Predador já encontraram até com o Lampião, então heróis da Marvel é fichinha. Aqui,
né? Eu concordo, é de se convir que você tem razão.
Disney consolidando tudo, né? Ah, já que eu tenho do lado de cá, eu quero tudo do lado de lá também.
Só não sabe brincar, né? Meu, Predador é um personagem que eu gosto. Alien, eu gosto dos filmes do Alien, mas não gosto tanto assim. Mas o Predador eu acho bacana a mitologia em torno dele. Né? Isso independente dos filmes ruins que fizeram.
Assim, dois filmes. Assim, que tem de filme bom? Tem um, né? Dois, no segundo, se você relevar um pouquinho, né?
Agora, só considerando ele sozinho, Predadores que fizeram depois e O Predador, que foi o último que fizeram, que nunca. Sabe aquela coisa de você assistir e falar, meu, o potencial era tão grande, sabe?
O que te interessa é entender a cultura dessa raça alienígena ou ver o banho de sangue, né? Que também tirou um monstro meio arquetípico, né?
Cara, do primeiro filme do Predador, quando você tem aquela coisa, o bicho invisível caçando os caras no meio da floresta. Tá, beleza, mata um, mata outro, mata outro. Até a cena, quase cena final, clímax do filme, quando o Schwarzenegger manda a mulher correr, que é a mulher que tá como prisioneira deles ali, ele manda ela correr e ela meio que tá desesperada e ele fala, ele não atira em quem está desarmado. Meu, a lista já tem toda uma outra coisa, tipo assim, que não é, meio assim, não é aquele monstro, tipo o Alien, né? Que é simplesmente
não um é o
monstro.
Jason, né?
Ele não caça aquilo que não é uma ameaça.
Não, peraí. Acabou. Eu quero defender porque Jason acabou de ser dado como exemplo de monstro que só mata. Jason tem regras.
Não pode fumar, não pode beber, não pode transar.
Tem que respeitar o pai e a mãe.
Mas eu citei o Jason mais pela questão de que ele é um slasher que, em teoria, pensa, né? É diferente de o Alien não pensa. O Alien é um bicho instintivo, sabe? É essa a diferença.
Então, mas o Predador, ele tem todo um código de honra, né? E isso a gente vê no segundo filme, né? Principalmente quando... Sim.
Quando o Danny Glover derrota lá Você ia falar David Glover, né? Outra pessoa.
Confundi. Danny Glover. Obrigado, Márcio. Quando Danny Glover derrota...
Muito incrível, né? Schwarzenegger pro Glover.
Não diminuiu tanto assim, não, velho. É o outro cara de máquina mortífera, tá certo? É que se fosse o Mel Gibson aí, ele ia atacar fogo no Predador nos primeiros minutos de filme. Quando ele vence o Predador, né? E ele é cercado por outros Predadores, ele até fala, quem que é o próximo? E aí o cara vai e entrega, né? Um arcabuz pra ele, né? E meio assim, como você mereceu. E aí eles simplesmente vão embora, sabe? Tipo, eles não vão naquela de vingança. Fala, nós temos um código de honra. Por esse código de honra, entre aspas, você é um de nós agora, sabe? Tipo, você provou seu valor. Meu, isso é muito legal. Depois vai passar nos outros filmes e esquece isso.
Mas isso meio que volta em Alien vs Predador, o primeiro.
Sim, eu também acho. Eu não acho o roteiro bacana, mas algumas decisões eu acho bacana. Quando a menina vence um Alien e ela. E sobra só um Predador, aí ele olha pra ela e ele vai e faz uma arma improvisada pra ela. Daí ela repete: o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Ele meio que reconhece a guerreira que havia nela.
Exatamente.
Realmente, né, a Disney comprou a 20th Century Fox e por conta disso ela pegou esses dois personagens. Tem mais coisas que são da 20th Century Fox e já saíram em quadrinhos. Por exemplo, 24 Horas. Mas 24 Horas sempre foram minisséries, sempre foi uma coisa fechada. Mas assim, nada impede, né? Só pra vocês terem ideia, Star Wars... Na Marvel, é um escritório, é uma editoria à parte, junto com Deadpool. O mesmo editor cuida de Star Wars e de Deadpool.
Eu tenho uma razoável certeza que é porque deve receber 1 milhão de ligações por dia falando alguma coisa sobre o Skywalker, que alguém falou que estava errado, e ele faz Deadpool só pra não enlouquecer. Certeza.
Possivelmente. E Conan é uma editoria à parte. Deixaram um editor só pro Conan. Talvez esse mesmo editor agora fique com os dois aí também. Uhum. Não vejo. Mas é o caminho natural, né? Eles têm a Marvel. A Marvel é a maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos em vendas. É o caminho natural. Na verdade, pouca gente sabe, mas na compra da 20th Century Fox, sem querer, a Disney comprou um pedaço da Boom.
Susto.
Pois é. E vocês sabem o que a Boom publica nos Estados Unidos? As histórias...
Não, Simpsons.
Não, Simpsons é bongo. A Boom publica as histórias do Donald, do Mickey, do Tio Patinhas, histórias clássicas do Karl Barks.
A Disney comprou uma parte de si mesma, é isso mesmo?
É. Ela comprou a empresa que pagava a licença da Disney.
Esqueci, agora lembrando uma coisa, já que Conan e Predador estão no, na mesma editora, né, seria interessante um encontro entre os dois por um motivo bem simples. Quando, antes do filme Predador começar a produção, aquela coisa de boato, na época eu li a revista 7, aí dizia que tinha um boato de que ia ser um terceiro filme do Conan, né, que o Schwarzenegger já tinha assinado, e que o nome seria Conan, o Predador.
Ah!
Que é porque tem aquela coisa: o primeiro é Conan o Bárbaro, o segundo é Conan o Destruidor, e aí falaram: ah, vai ser um terceiro e vai chamar Conan o Predador. Já tá tudo acertado. Aí passou, sei lá, um ano e pouco, tô no cinema, trailer e tal, não sei o que, Schwarzenegger, o Predador. Tá.
Quase! Aí o Bender dentro da sua cabeça falou, né?
Agora faz sentido. Agora saquei.
Pior que eu viciei a minha sobrinha com essa frase. Sábado na igreja, eu só virei: ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí ela já completou: agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora!
Era cego, mas agora eu enxergo!
Eu estou enxergando! Outro caso encerrado, meu caro Watson.
O que eu acho bacana.
Podia ser pior, né? Você daqui montar a mesma coisa com jogos de prostitutas.
Montar minha própria igreja. Mas o que eu acho bacana desse episódio do Bender, falando agora, eu entendi, que é aquela coisa do... Ele vê o Fry com a fiscal lá, né? Com a burocrata. Ele começa a falar, a burocrata se arruma, sai correndo, ele continua falando. Aí mostra o dia seguinte, e os dois na empresa, e ele continua falando.
Uma coisa que é engraçada é... Conan tem realmente os encontros no universo Marvel, né? O Conan tá numa equipe de Vingadores, que é um gibi que vai e não vai, né? Já cancelaram e descancelaram, que tem o Wolverine, o Justiceiro. Mas muita gente sempre que fala, tal coisa foi comprada pela Disney, e já falam: ai meu Deus, vão infantilizar e fazer encontrar com o Mickey. E toda vez que fala, tal coisa vai sair pela Marvel, ai meu Deus, vão fazer eles encontrando o Wolverine e o Homem-Aranha. E Star Wars não fizeram isso até agora. Star Wars já faz uns anos que tá saindo pela Marvel. E a Marvel deixou realmente no universo à parte. E não só isso. Criou uma personagem nova que se tornou tão popular que ganhou a mensal dela.
Tá vendo? A Block Editora era mais corajosa porque botou o Spectreman pra enfrentar o Darth Vader.
Então, mas que o engraçado é se os X-Men tiverem que enfrentar os aliens, né? Porque eles têm a ninhada.
A ninhada são os aliens da Marvel, né?
Foi basicamente, temos que fazer igual, mano. Muda um pouco.
Eu gostaria de citar pessoas que, apesar da Disney não ter mandado, sei lá, o Homem-Aranha encontrar o Mickey, tem uma coleção de capas da Disney comemorativa, onde todos os personagens estão vestindo o uniforme dos personagens Vingadores, tá? Então, assim, mas eles não fazem nenhuma história juntos, só fazem uma capinha de propaganda. Então é óbvio que eles vão fazer propaganda em cima, não tem a menor dúvida. Você vai ver o Mickey assistindo o filme do Star Wars em algum momento numa história.
Já fizeram isso no South Park. O Mickey descendo no... Y-Wing, que chama Y...
É o Y-Wing. É o que o Cartman quer vender o Guerra nas Estrelas por uma vaga do presidente.
Não é isso, não. Tá tendo um rolo lá de televisão, aí o Mickey dele fala: vamos acabar com essa porra.
Eu lembro de um episódio que eles fizeram que o Cartman roubou um monte de votos pra garantir a vitória de alguém, não sei o quê, porque ele queria o Guerra nas Estrelas. Todo mundo achou que era o satélite. Não, ele queria de fato o filme Guerra nas Estrelas pra botar um personagem chamado Cartman Solo como ele mesmo participando do filme. E ele ia vender os votos fraudados pros chineses. Eu assisti esse episódio, porra. Episódio antigaço.
Não, de repente eu não assisti.
Esse eu não vi, por causa que eu sou um telespectador assíduo recente, então dos animais antigos é muito vago.
Mimba?
É, daí, mais ou menos daí pra cá.
E eu faz uns dois anos que eu nem assisto. Eu tava assistindo direto e faz uns dois anos, mais ou menos, que eu não assisto. Nem South Park, nem Simpsons.
Tecnologames.
O app Tinder introduziu um novo item, entendeu? O Tinder introduziu face-to-face, chamadas de vídeo dentro do aplicativo. Isso permite que os usuários não compartilhem seus números de telefone para poder se ver. O teste começou em 13 países, incluindo o Brasil, de forma gradual aos usuários. Não serão permitidas nas chamadas imagens ou atitudes de nudez, sexo, atividades ilegais e discursos de ódio ou violentos.
Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar sobre tecnologia, e falando de tecnologia, eu realmente quero entender qual foi a tecnologia que o Tinder desenvolveu para que, sem invadir a privacidade de seus usuários, possa bisbilhotar, diremos assim, o que eles estão fazendo numa chamada de vídeo. Eu tenho certeza que as pessoas, eu diria inclusive os brasileiros, ou principalmente os brasileiros, eles vão desafiar esse recurso.
Ou seja, chat roulette, nem pensar.
Ah, vão fiscalizar.
Eu quero ver como é que vão impedir.
É, vão fiscalizar. Vai ser na base de denúncias, né?
É, só se for. É, eu entendo a ideia, porque a ideia é baseada no fato de que lá é só na fotinho, né? E tem a pessoa que nem foto coloca no perfil.
É, tem texto também, mas as pessoas aparentemente não sabem escrever.
Não é só isso, cara. É que assim, por exemplo, Thiago Miani conhece uma garota, né? Vamos dizer assim, Juliana, o nome dela, garota bonita, né? Vê a foto, fala assim, uau. Aí ele vai conhecer essa Tinderela. E quando conhece ao vivo, só vê que é borralheira, entendeu? Ou, pior, ela descobre que você é o Miani. Então, assim, não é nem de aparência. É provavelmente com 15 minutos você diria algo, eu só queria informar, e aí ela vai embora do restaurante. Então, a foto engana, e tem os discursinhos, né? Ai, estou aqui, mas não quero relacionamento sério. Eu estou aqui para viver a vida. Que é um negócio. Então, você ter a oportunidade de ver a pessoa, de poder conversar com a pessoa diretamente, estudar até as reações dela, porque tem aquilo, né? As expressões faciais dizem muita coisa.
É, e se você ligar a câmera e o cara tiver com uma camisa da seleção brasileira quando não é dia de jogo, já fique longe, é bolsominion.
Sou obrigado a concordar com palestrinha nos tempos atuais. É, agora, pra mim, o pior é se a foto, a primeira foto da moça no Tinder não é uma foto, é um desenho, ela tá longe, é um gato. Aí o pessoal do The Mullet Show me obrigou a instalar o Tinder pra ter histórias engraçadas no Tinder. Estou tendo muitas histórias engraçadas no Tinder. Crushes número zero.
É, eu nem vou. Eu nem posso falar nada porque meu irmão casou com uma que ele conheceu no Tinder.
Nossa.
Verdade.
Nada contra, mas, meu, o risco é muito grande.
Eu entendo.
É. Tem outra coisa também, né? Falando mercadologicamente, o Tinder tem muitos concorrentes atualmente.
Sim.
Ele ainda é sinônimo do tipo de serviço que se vende, mas ele tem vários concorrentes, tem concorrentes em mercados mais específicos, né? A comunidade LGBTQI+, por exemplo, tem um aplicativo...
Que é o Grindr, né? Alguma coisa assim?
É Grindr ou Grindr?
Grindr. Mas a pronúncia, acho que eu sempre ouvi falar em Grindr.
Eu não uso, então não sei. Eu vou confiar na palavra do Max. É que eu vi escrito também, eu nunca vi alguém pronunciando.
É, eu também não.
Inclusive, a primeira vez que eu vi escrito, eu pensei que era piada, assim, sabe?
Ah, isso eu já imaginava que era nome de app, porque é nome de app lá nos Estados Unidos, eles adoram tirar uma letra.
Aliás, o que significa Tinder, afinal de contas? Você sabe? Não tem um significado? Ou é o que tava sobrando no dicionário de apps?
Nunca parei pra pesquisar. Aí.
A palavra em si?
É, tem um significado.
Tinder. Material inflamável, como madeira e papel, usado para acender um fogo.
É, gravetos, coisa assim. Eu, aqui, eu tô vendo aqui na Wiktionary, assim, Tinder geralmente se refere aos primeiros estágios da combustão de uma lareira, assim, de um fogo, né? No...
Aqueles estalinhos,
sei lá, então seria alguma coisa tipo...
O é acendedor, é isso?
Fagulha.
Fagulha.
Por isso que o símbolo é um foguinho.
Que eu também não sabia.
Eu lembro a primeira vez que eu vi, porque tinha um amigo meu que gravava CD pra mim. Aí eu falei assim, tá, que programa você usa pra gravar CD? Ele, é o Nero. Aí eu fiquei, Nero? Por quê? Aí tava em inglês, aí tava Burn CD. Eu,
Aí você fez 15 minutos de imitação do Bender, né? Obviamente.
Só leva 22 segundos. Agora eu entendi. É, sei lá, esses aplicativos, eu entendo que o Tinder esteja fazendo isso pra diminuir a chance de armadilha, mas ela sempre existe, né? Como a minha sorte no Tinder continua, ó, lá no alto, se você olhar de cabeça pra baixo.
É, porque a questão de a pessoa divulgar o próprio número de telefone é uma, vamos dizer assim, uma segurança a menos, né, quando a pessoa cai numa armadilha, né? Porque se existe pouca privacidade na rede social, uma vez que a outra pessoa tem o seu número de telefone, vira um inferno.
Ah, mas levando em consideração... Tem falado do problema básico, que com o número de telefone você pode acessar o Facebook de uma pessoa a despeito dela passar ou não o número pra você. Se você colocar no Facebook, você esqueceu a sua senha, colocar seu telefone, você pode pelo menos ver quem é. Então você pode investigar, por exemplo.
Não, e só se a pessoa tiver deixado... configurado assim.
Ah, e você acha que as pessoas que estão usando o telefone celular para usar o Tinder não deixaram o telefone celular para usar o Facebook?
Não sei, vai saber. Bom, se bem que na época do... Como é que chama aquela coisa? Na época do ICQ, tinha gente que colocava o número de telefone no ICQ?
Era parte dos dados públicos para poder cadastrar.
Meu Deus. Eu não sou dessa era, não. Não sou dessa era, não.
Bom, eu já vi gente. Ah, me passa o seu número do WhatsApp. Meu número do celular? Não, só do WhatsApp.
Tipo... que inclusive quando o WhatsApp virou, vamos dizer, moda, né? Tinha até essa piada, né? Falei, antigamente pra conseguir o número de telefone de alguém era um sacrifício. Hoje em dia você pede o zap e a pessoa passa na hora.
Passa até pelo Twitter, anota meu zap.
Nossa, e quando você faz parte de um grupo qualquer e a pessoa fala assim, gente, eu tô montando um grupo no WhatsApp, por favor, coloque seus números aqui, nego, sai botando o número ali, sem pensar duas vezes.
Uhum. Aí é
eu já passei o número do meu pai.
Por que você fez isso, Vinícius? Qual a sua boa explicação? A
vantagem das pessoas de criar grupo no WhatsApp, pelo amor do Cristo, sabe? O Telegram, eu crio os grupos pra coisas específicas, sabe? Agora no WhatsApp, o pessoal adora conversar no WhatsApp. Criar um grupo no WhatsApp pra falar do aniversário da minha tia, que é amanhã, dia 10. Porque a ideia é fazer uma chamada de Zoom pra cantar parabéns pra ela. Já mandaram porcaria, já mandaram vídeo e tudo mais no coisa. Daqui a pouco estão falando de cloroquina.
Fica difícil defender, fica difícil.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Não, arruma como outra coisa pra gente falar.
O legal é que com a edição, pode ser que o último pensamento da gravação não tenha sido o último pensamento da edição. Olha que bonitinho.
Ah, que fofo. Você não vai fazer isso, eu te conheço. Te conheço há mais de 10 anos, você não vai fazer isso.
Thiago Miani, qual é o seu alerta em relação a ar-condicionados?
A primeira coisa é que vocês deviam tomar muito cuidado em fazer a limpeza, porque eu encontrei um duto que ficava em cima de um restaurante que fazia 15 anos que não era limpo. Eu entrei de uma cor e saí de outro desse tubo. Você imagina, as pessoas estavam comendo embaixo disso.
Pois é, rapaz.
Eu já vi uma padaria
assim. E não vão em shopping. Eu tô trabalhando em um, mas não vão em shopping. É sério.
Hashtag fica em casa.
Exato.
Ô Miane, tinha uma época que eu almoçava sempre numa padaria e um dia simplesmente começou a chover bigato em cima do meu prato.
Ai!
É, rapaz. O pessoal não limpa, é isso que acontece. Viu, Vinícius? Nojinho agora?
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayou.
Ai, ai, gente, é isso aí. Vocês me ouvem, como sempre eu tenho dito, vocês me ouvem aqui por aqui mesmo pela Combo, né? No DN. No DN Premier com as indicações de filmes, no DN Balbúrdia sobre os absurdos da nossa política brasileira. E eu não vou mais falar do pós-crédito, por causa que a situação não está fácil, gente. Não está fácil, infelizmente. E a culpa não é necessariamente minha. Talvez um pouquinho. Poderia estar aproveitando mais os streams, mas fazer o quê? Mas aguardemos, vamos ver o que os próximos eles vão desenvolver aí. E é isso, gente. Me ouça.
Ó, tá pra sair nos próximos meses um novo filme de terror de Nicolas Cage.
2021, a gente conversa.
Próximos meses. Eles são meses que não são os atuais, são próximos. Tá aí, ó. Um filme já tá garantido nos próximos tempos. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Bom, o Paulo Guedes falou alguns dias atrás. Ele disse que a economia está saindo do buraco, né? Eu pensei nele falando isso, a única coisa que veio na cabeça foi uma faixa em frente ao Ministério da Economia dizendo: estamos mudando para um buraco maior.
Eu sou Vinícius Chiavini, até mais, amor e paz.
Thiago Miani!
Um minuto de silêncio pelo Thiago.
Acho que não, acho que ele chegou aí.
Biller.
Ele está morto, Jim.
Ele não ia sair depois do balbúrdia, uma coisa assim, não entendi.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.